Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão debate pesquisa e utilização da biodiversidade genética.
Câmara analisa regulamentação do direito de resposta na mídia.
Oposição e base governista divergem sobre a política econômica.
Ao acusar o governo de atrasar a divulgação de informações para ganhar a eleição presidencial, Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, afirmou que dados negativos sobre o país foram divulgados somente após o pleito. Ele citou como exemplo o aumento da miséria no Brasil e do desmatamento na Amazônia.
Para ele, o governo também faltou com a verdade ao aumentar o preço dos combustíveis e a taxa de juros. Duarte Nogueira criticou o que chamou de camuflagem dos dados econômicos.
A alta da gasolina, da tarifa de energia e da taxa de juros penalizam o trabalhador, na opinião de Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná. O deputado avaliou que o cidadão paga a maior carga tributária do mundo e criticou ainda o aumento dos gastos públicos às vésperas do pleito.
Ao questionar se a atual administração protege mesmo o trabalhador, Luiz Carlos Raul afirmou que a oposição vai cobrar todos os dias do governo reeleito resultados e propostas que melhorem a vida do povo brasileiro.
A Mauri Teixeira, do PT baiano, manifestou indignação em relação às críticas da oposição sobre a política econômica do governo federal. O deputado argumentou que a atual taxa média da inflação é a menor da história do país.
A Mauri Teixeira também ressaltou que a imprensa está praticando terrorismo midiático contra o governo. Na opinião do parlamentar, está na hora do Congresso debater um marco regulatório da comunicação para regimentar o trabalho jornalístico no Brasil.
De acordo com Valdernor Pereira, do PT baiano, a manutenção do PT no governo federal pelo quarto mandato representa a satisfação do povo em relação ao projeto do partido. Na avaliação do deputado, o atual governo melhorou a vida dos mais pobres, gerou milhões de empregos e aumentou o poder de compra da população.
A crise econômica mundial tem contribuído para aumentar a renda de uma minoria e elevar a pobreza no mundo. A opinião é de Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, que revelou que 5% do PIB do Brasil está concentrado em poucos grupos econômicos.
Fernando Ferro acredita que o quarto mandato petista na presidência da República vai contribuir para dar continuidade ao projeto de desenvolvimento do país. No entanto, o parlamentar salientou a importância de acabar com a sonegação fiscal dos mais ricos, que, a seu ver, contribui para a crise econômica.
Economia.
Na avaliação de Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, a alteração do regime diferenciado de contratações públicas fere a autonomia do Poder Legislativo. Para o deputado, a prerrogativa de construção da nova lei de licitações deveria ser do Congresso Nacional e não do Poder Executivo.
Edinho Bez, do PMDB, desejou êxito à nova diretoria do Sindicato de Contabilistas da cidade de Tubarão, em Santa Catarina, que tomou posse no primeiro semestre. O parlamentar ressaltou que o maior desafio do sindicato será criar soluções para desburocratizar a abertura de empresas na região.
A categoria dos lojistas é muito importante para o desenvolvimento de Ilhéus e do sul da Bahia, afirmou Geraldo Simões, do PT. O deputado homenageou os lojistas do ano de Ilhéus, premiados no primeiro semestre.
César Colnago, do PSDB, destacou o trabalho das cooperativas Celita e Copeave, em prol do desenvolvimento do Espírito Santo. As empresas apresentaram crescimento nas receitas do ano de 2013, o que, segundo o deputado, demonstra que o setor está empenhado em contribuir para a economia local.
Pinto Itamaraty, do PSDB do Maranhão, alertou para a possibilidade de formação de cartel na venda de combustíveis, como a gasolina. O parlamentar alegou que os clientes do estado continuam registrando queixas nos órgãos de defesa do consumidor.
Agricultura.
O INCRA é o órgão responsável por executar a reforma agrária. Ao elogiar o trabalho desempenhado pelos servidores do Instituto, Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, citou que os baixos salários têm provocado uma evasão nos quadros do órgão.
Transportes.
Os deputados estudam repassar às concessionárias a responsabilidade por informar o cliente a necessidade de revisão do veículo em caso de defeito de fabricação. É o chamado recall.
O objetivo da proposta é garantir que o proprietário do veículo, em condições inadequadas, seja notificado não apenas por anúncios das montadoras.
O repórter Tiago Marcel tem mais informações sobre a matéria.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei do Senado Federal que obriga a concessionária de carros que fez a venda a notificar pessoalmente o proprietário do veículo objeto de recall, por meio de carta registrada ou outras formas de comunicação direta. De acordo com a proposta, a concessionária deverá ofertar gratuitamente o reparo do problema constatado pelo recall e não poderá fixar prazo para que o dono do carro leve para o estabelecimento que fará o conserto. Além disso, o proprietário terá direito de consertar seu veículo em qualquer concessionária autorizada da rede do fabricante, independentemente do local onde adquiriu o bem. O relator do projeto na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, deputado Antônio Bauman, do PROS do Ceará, argumenta que, ainda que muitas montadoras promovam grande publicidade, isto não é suficiente.
Hoje, quando uma empresa tem a necessidade de emitir um recall, ele faz através da mídia, ou de um jornal de grande circulação, não há um comunicado direto e pessoal ao proprietário disso aí.
O projeto prevê ainda que a concessionária também deverá expedir notificação aos órgãos estaduais de trânsito para fins de registro e comunicação ao novo comprador, em caso de transferência de propriedade do veículo automotor. Além disso, a concessionária notificará os órgãos estaduais de trânsito sobre o atendimento do recall, para que seja dada baixa no registro do veículo. O projeto que obriga a concessionária a notificar pessoalmente o proprietário do veículo objeto de recall ainda será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel.
A Câmara aprovou a alteração da jornada de trabalho dos motoristas, mas João Moraes, do PCdoB Mineiro, marcou posição contrária. O projeto aprovado passou o tempo máximo ao volante de 4 para 5 horas e meia, enquanto o intervalo de descanso diminuiu de 9 para 8 horas, com jornada total de 8 horas.
Relações Exteriores. O acordo de cooperação assinado entre o governo venezuelano e o Movimento Sem Terra indignou Ed Lopes, do PMDB de Roraima. Segundo o deputado, o MST é uma organização que não tem condições jurídicas para assinar contratos, especialmente bilaterais.
Além disso, Ed Lopes estranhou a falta de informações sobre a entrada de representantes do governo estrangeiro em território nacional. Para o parlamentar, está se tornando comum alguns países sul-americanos desrespeitarem a soberania do Brasil.
Homenagem. Faleceu aos 65 anos o filiado do PSB no Amapá, Meton Juca Júnior. Ao lamentar a perda, Janética Peberibe, do PSB, elogiou a atuação do servidor público aposentado na militância política e por sua participação na resistência ao golpe militar de 1964.
Desenvolvimento Regional.
O município de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, completou 14 anos de emancipação política neste ano. Osiel Oliveira, do PDT, salientou obras lançadas pelos governos federal e estadual para a melhoria urbana da cidade, como o asfaltamento da rodovia 242, que liga o município a Taguatinga.
A saída para o abastecimento de água do complexo do Pecém, na avaliação de Mauro Benevides, do PMDB, é a dessalinização da água do mar. Para o deputado, a medida é a forma mais adequada para suprir a demanda da população do Ceará.
Mauro Benevides lembrou que em 1993, também em período de longa estiagem, o governo estadual construiu o Canal do Trabalhador, que teve aporte de 38 milhões de dólares, financiados pela União e que, segundo o deputado, salvou o estado de um colapso no abastecimento de água.
Mesmo com a volta do período de chuvas, alguns estados continuam a conviver com o racionamento de água. Márcio Macedo, do PT de Sergipe, ressaltou a importância de conscientizar a população sobre a importância da água para a existência humana e animal e também como fonte de recursos para as atividades da população.
A proposta autoriza o repasse de recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste para a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno.
A medida em estudo destina 10% do total do fundo para a região.
A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes sobre o projeto.
A RIDE, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, poderá receber recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. A Câmara dos Deputados está analisando o projeto que fixa em 10% os recursos do fundo para o desenvolvimento dessa região, que abriga cerca de 4 milhões de pessoas e reúne municípios de Goiás e Minas Gerais, que ficam próximos ao Distrito Federal. A proposta já foi aprovada na Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional. O relator na comissão, o deputado Dudimar Paxiúba, do PROS do Pará, rejeitou o substitutivo aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano, que fixava percentuais para todos os estados.
Nós entendemos que essa situação específica ela deveria ser tratada em um momento a posteriori e não esse agora da aprovação desse projeto de lei.
Já o deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, é contrário ao projeto original porque, na sua opinião, ele retira recursos DF para a RIDE, que é composta basicamente por municípios de Goiás, que já recebe parte dos recursos do FCO.
Porque nós não podemos admitir o Distrito Federal ficar fora do Fundo Centro-Oeste porque é o grande mecanismo que tem para o desenvolvimento do DF.
A proposta que determina 10% dos recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste para a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal ainda vai ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde. A aprovação do piso salarial para os agentes de saúde e combate a endemias para Mendonça Filho do DEM Pernambucano foi uma das principais ações do Congresso na atual legislatura. O deputado considerou a aprovação um avanço para a categoria e para a saúde básica no Brasil.
O Dia Nacional do Leite Materno é comemorado em 19 de maio. Manato do SD do Espírito Santo, que foi relator do projeto que cria o Dia da Amamentação, enfatizou a importância de estimular as mães a doarem o leite materno, essencial para os primeiros meses de vida dos recém-nascidos.
Educação. Na semana passada, a Universidade Federal da Fronteira Sul, em Santa Catarina, recebeu o prêmio pelo Programa Política de Ingresso na Graduação. Ao parabenizar a instituição, Celso Maldaner, do PMDB, explicou que o projeto visa universalizar o ensino superior no estado.
Celso Maldaner comunicou que, por meio do programa, 90% dos alunos matriculados na universidade são oriundos de escolas públicas. Para o parlamentar, o prêmio é um reconhecimento do trabalho realizado pela instituição e seus alunos.
A Federação das APAES realizou eventos nas cidades de Ribeirão Preto e Jaú, no interior de São Paulo, para a troca de experiências e atualização do corpo técnico. Outro tema das reuniões, de acordo com o Dr. Bialy, do PSB, foi a inclusão social das famílias de pessoas com deficiência.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto estipulando cotas para negros num serviço público, mas Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, votou contra. O deputado acredita que o ingresso no serviço público deve ocorrer por mérito e não por cotas.
Homenagem. A memória do prefeito Paulo Roberto Rodrigues, de São João do Manteninha, em Minas Gerais, foi relembrada por Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. O prefeito faleceu em acidente de carro no primeiro semestre.
Segurança Pública.
O aumento da violência e da criminalidade em todo o Brasil voltou a preocupar Domingos Dutra, do SD. De acordo com o parlamentar, a soma do número de assassinatos diariamente no país já superou as grandes guerras mundiais.
Segundo Domingos Dutra, apenas na região metropolitana de São Luís, no Maranhão, a média de mortos por mês ultrapassa 80 pessoas, sendo que a população é de um pouco mais de 1 milhão. Ele considera urgente que os três poderes se juntem e criem ações efetivas para garantir a volta da segurança no país.
O número de pequenos delitos cresceu nos últimos anos em praticamente todos os estados. Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, criticou a dificuldade das secretarias de segurança em conseguir dar prosseguimento a todos os boletins de ocorrência.
Justiça. Por votação simbólica, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje o parecer de Sérgio Sveiter, do SD do Rio de Janeiro, contra o recurso de André Vargas, do PT do Paraná, que tentava reverter a recomendação de cassação do seu mandato feita pelo Conselho de Ética.
Em agosto, o Conselho de Ética votou pela cassação de Vargas por quebra de decoro parlamentar devido a denúncias de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef.
O processo de perda de mandato do deputado será analisado agora pelo plenário da Câmara em votação aberta.
Chegou à Câmara projeto que regulamenta o direito de resposta nos meios de comunicação.
Pela proposta já aprovada no Senado Federal, a Justiça tem 24 horas para conceder ou não o pedido de retratação. E caso conceda, o veículo tem 10 dias para publicar ou transmitir a resposta.
Saiba detalhes sobre o tema na reportagem de Emanuele Brasil.
O projeto do Senado que regula o direito de resposta está tramitando em regime de urgência na Câmara dos Deputados. O texto garante ao ofendido o direito de resposta diante de violação contra a honra, intimidade e imagem nos meios de comunicação. A proposta tem o objetivo de dar mais velocidade ao exercício do direito de resposta, que pelas regras atuais é definido pela Justiça. O projeto fixa o prazo de 24 horas para que o juiz determine ao veículo de imprensa que publique a resposta do ofendido. A resposta deve ser publicada em até 10 dias com o mesmo destaque do da matéria ofensiva. O projeto estende o direito de resposta a empresas que tiverem imagem prejudicada por matéria divulgada na imprensa. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Ciência e tecnologia. O fato de os crimes cometidos na internet já estarem tipificados no Código Penal motivou o voto contrário do PPS de Rubens Bueno, do Paraná, ao projeto do Marco Civil da Internet. A matéria foi aprovada pela Câmara no primeiro semestre. Comissões.
O plenário da Câmara realizou na tarde desta terça-feira comissão geral para discutir o projeto que simplifica as regras para a pesquisa e a exploração do patrimônio genético de plantas e animais nativos e para o uso dos conhecimentos indígenas ou tradicionais sobre eles.
O projeto prevê a regulação dos produtos usados pelo agronegócio, entre eles sementes e raças melhoradas, a fiscalização e o pagamento de benefícios sobre sementes crioulas, usadas por comunidades que não fizeram alteração genética, e o percentual dos royalties pelo uso do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado.
A sessão foi presidida por Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, que reforçou a necessidade de uma regulação do patrimônio genético do país e do patrimônio imaterial, que diz respeito aos saberes tradicionais.
Autora do requerimento para a realização da comissão geral e relatora do projeto, Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, justificou que o assunto é estratégico para o país. Para a parlamentar, o país deve proteger a maior biodiversidade do planeta, que possui atividades econômicas relacionadas.
Renato Simões, do PT de São Paulo, considera o projeto em discussão importante, porque regulamenta o acesso ao patrimônio genético do país, além de simplificar as regras para a pesquisa. Ele entende que todo o conhecimento acumulado deve estar disponível ao povo brasileiro.
O líder do PV, Sarney Filho do Maranhão, avaliou que, além de permitir um melhor entendimento do assunto, a sessão sobre as novas regras sobre a exploração de patrimônio genético de plantas e animais trouxe questões importantes que podem ser incluídas no projeto que tramita na Casa.
Ligado ao setor agropecuário, Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que a maior preocupação do projeto são os royalties sobre o uso de sementes ou espécies do exterior. Ele lembrou que o Brasil importa muitos produtos e os agricultores podem ter problemas financeiros com a eventual cobrança.
Para Afonso Florense, do PT da Bahia, a comissão geral é importante para aprofundar o debate sobre a biodiversidade para chegar a uma legislação que viabilize a preservação, garantir direitos das populações tradicionais e um novo regramento jurídico para a produção agropecuária.
Já Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, questionou o regime de urgência para votar o projeto. Segundo ele, a matéria tem questões que precisam ser melhoradas, como o acesso à remessa para o exterior do patrimônio genético brasileiro e a participação de micro e pequenas empresas.
Defensor da aprovação do projeto, Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, argumentou que a matéria já foi discutida muitas vezes com todos os setores envolvidos. Ele criticou a postura de alguns parlamentares que fazem críticas à proposta, mas reconheceu que ainda é possível fazer ajustes no relatório.
O texto do projeto oferecido à sociedade, no entendimento de Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, tem um alto grau de convergência entre os vários setores. Na sua opinião, o patrimônio genético brasileiro deve ter a proteção adequada e que está postulada na proposta que está sendo apreciada.
O Brasil tem 1/5 de todas as espécies vivas do planeta e a maior área florestal do mundo. Assim, Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, considera que o projeto é complexo e merece um debate mais aprofundado.
Para Paz Landim, do PTB do Piauí, o governo deveria ouvir mais os cientistas a respeito da proteção da biodiversidade nacional. O parlamentar considera a proposta um instrumento importante de proteção ao patrimônio genético e ao saber tradicional do país.
Votação.
A
ordem do dia de hoje contém apenas a proposta de emenda à Constituição que reparte o ICMS arrecadado nas vendas de comércio eletrônico entre o estado onde mora o comprador e a unidade em que está instalada a sede da loja online.
Pelas regras atuais, o imposto arrecadado fica concentrado no estado da loja online.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou Paulo Gonçalves. Boa noite.
Eu sou Tércia Guimarães. Boa noite para você. E até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.